Graças a Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, sim, a tua bondade, a tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, obrigado mesmo por cada testemunho de desafio. Ontem, ó Deus, aquela família ali, ó Deus, Senhor, capaz de Cristo Jesus, levante o coração daquele pai, aquela família, um coração tão dolorido, tão pesaroso pela ausência do filho, que eles sejam consolados, ó Deus, que eles sejam fortalecidos, iluminados mesmo, usa as nossas vidas para o bem daquela casa. Obrigado por todo o tempo, ó Deus, vivido com as pessoas, os testemunhos, as transformações, os milagres da tua presença. Obrigado por tudo que nós temos recebido através da vida do Pedro, a casa do Renan, da Lídia, que eles continuem sendo guardados do mal. Obrigado pelo acolhimento, o abraço, Senhor, a hospitalidade da igreja no Rio de Janeiro em relação a André e nesse momento de despedida da Aline. Obrigado, Pai, o abraço do amigo, o consolo, o testemunho, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus, graças a Deus. E acho que o som está normal aí, né? É porque às vezes que... Madalena, quando é assim, melhor é sair e entrar de novo, tá bom? Eu vou suspender os comentários aqui só momentaneamente aqui. Enfim. A gente está compartilhando aqui a luz do princípio, né, que a gente repartiu aí no domingo, e né, esse princípio, o princípio do que depender de nós, né? Então esse princípio assim daquilo que é o absoluto, uma fé calcada na fidelidade, na promessa, no compromisso de Deus e nenhum outro fator, né? Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os antigos alcançaram êxito porque creram que todas as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa absoluta dependência, absoluta confiança e clareza do lugar que a palavra, a promessa de Deus ocupa na nossa vida, para que a gente não oscile entre dois pensamentos. A palavra de Deus diz que uma pessoa que fica oscilante entre duas maneiras de pensar, ela nunca vai prosperar em coisa alguma. E às vezes é isso, né? A gente está querendo criar um evangelho que seja muito parecido com o evangelho de Cristo, mas com algumas nuances. Então tem gente que diz, ah, mas é muito difícil viver esse evangelho de Cristo, é muito desafiador. Será que é possível viver esse evangelho de Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho repetido isso aqui e vou repetir de novo. Difícil é viver outro evangelho. Então o evangelho de Cristo ele é desafiador, mas ele é uma certeza. Bem-aventurado aquele que ouve, crê e coloca aquilo em prática. Agora, difícil, o esforço vai ser quase que o mesmo, as dificuldades vão ser piores e não vai haver bem-aventurança porque não vai cumprir o propósito. Então, difícil mesmo é essa forma que a gente tem estabelecido para nós mesmos de vida. A gente vai criando as nossas próprias condições de vida achando que aquilo vai ter que funcionar e não vai. Então essa vai ser a frustração, porque vai demandar esforço, tempo, recurso, e no fim não vai alcançar um fim proveitoso. Amém? Então isso é que é difícil, é essa vida, né, que a gente está inventando para nós mesmos. E aí, como a gente falou no que depender de nós, a gente ontem compartilhou, a gente na terça-feira compartilhou então sobre, dentro desse contexto, essa ideia, né? Então a gente vai tratar alguns sofismas aqui. Então existe aquele sofisma de que eu tenho que ser muito criterioso, eu tenho que ser assim, muito seletivo nas pessoas que eu vou colocar para trabalhar comigo, porque senão ela pode comprometer. Deixa eu dizer algo assim para você. Quando a gente tem firmeza de fé, postura, atitude, quando a gente está firmado numa promessa, as coisas ou aquilo que as pessoas fazem pode constranger, mas não pode comprometer. Nada pode comprometer a vontade de Deus. É isso que Deus diz para Jó. Jó, os seus planos podem ser comprometidos, os seus planos podem ser frustrados, mas os meus planos nunca serão frustrados. Então, se alguma coisa está sendo efetivamente comprometida, é porque aquilo não era efetivamente ou concretamente ou absolutamente, aquilo não era a vontade nem o propósito de Deus. Então, tudo aquilo que é relativo, tudo aquilo que depende das circunstâncias, não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus tem caráter, tem natureza de absoluto. Por isso que ele é uma rocha sobre as quais nós podemos firmar, lançar nossas raízes sem medo, né? Sem vacilar. Então, essa convicção de fé é o que Deus busca nesses últimos dias para que a vontade dele seja revelada. Então não vai depender. A questão de você ter um grupo de pessoas trabalhando com você, você ter irmãos e irmãs trabalhando junto, é para que a gente possa aprender, conhecer a vontade de Deus. Então não é o nosso ajuntamento que viabiliza, não. Quando dois ou três em torno da verdade, quando dois ou três estão dizendo amém para a mesma revelação, isso gera o ambiente onde essa revelação se manifesta, mas ela não vai ser mudada. Então não é a gente que está promovendo a revelação. A gente finalmente foi para aquele lugar onde a revelação vai manifestar todas as suas virtudes. Então o avivamento não é aquilo que a gente faz para então Deus fazer. Avivamento é a atitude que a gente passa a ter com relação à vida a partir daquilo que de Deus se revela. Então nós não temos que... O avivamento de Nínive não estava condicionado a Jonas. Deus queria que Jonas fosse lá, e mesmo pregando a coisa errada, mesmo com o espírito atravessado, Deus derramou o avivamento apesar de Jonas. Amém? Então isso não vai comprometer. Vai constranger, vai criar dificuldades, mas não pode comprometer. Então é no que depender de nós. E aí eu queria ler com vocês também aqui Efésios 4, diz assim, a partir do verso 20, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, aprenderam de Cristo, aprenderam a Cristo, se é que vocês têm ouvido e nele fostes ensinados. Então veja, está vendo? Cristo é para o ensino. Às vezes a gente pensa que Cristo é para ação prodigiosa. Não. Jesus operava prodigiosamente para chamar nossa atenção para a pessoa Cristo e ver como é que essa pessoa Cristo é movida, levada, conduzida pelo Espírito Santo, para que a gente seja semelhante a ele, na medida em que o mesmo Espírito que estava nele agora está em nós. Por isso ele diz, é assim que vocês foram ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a gente quer compartilhar aqui essa semana, é isso, esse despojamento, porque que é esse velho homem? Essa forma religiosa, humana, esse evangelho que a gente criou para a gente mesmo, e que muitas vezes tem aparência de verdade, tem estrutura de verdade, tem forma de verdade, mas não tem a essência, não tem o ensino, não tem o caráter, não tem o espírito do evangelho. Então não adianta aquilo parecer ser uma coisa certa, parecer ser uma coisa interessante, fazer sentido para muita gente, se aquilo não traduz. É por isso que nesses evangelhos, essas doutrinas, lembra que Paulo fala aqui no capítulo 4, eu disse aqui anteriormente, para que vocês não sejam levados mais como crianças por qualquer vento de doutrina. Então hoje muitas vezes as pessoas são levadas, induzidas, conduzidas por qualquer tipo de pensamento, uns evangelhos aí inventados, né? Então as pessoas vão lá e reorganizam o evangelho à sua maneira. Então, como aquilo tem alguma aparência de verdade, é real, faz sentido, muita coisa que foi construída a partir da palavra de Deus. Então, o evangelho, o diabo vem nos tentar com aquilo que está escrito. O diabo é um pregador da Bíblia. Ele diz, não está escrito, não está escrito, não está escrito. E Jesus diz, também está escrito, também está escrito. Então, o diabo muitas vezes quer nos enganar com o quê? Exatamente com aquilo que tem a forma da verdade, a aparência da verdade, a estrutura da verdade, mas não tem o espírito da verdade, não tem o ensino, a revelação. Então, nós temos que ser revestidos desse novo homem. Que novo homem? Aquele que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, não é o homem que nós produzimos, não é o homem que nós elaboramos, não é o homem que nós fazemos, não. Esse homem, a gente tem que ser vestido desse homem que foi criado por Deus. E quais são as características principais desse homem? Justiça e santidade. Pelo que deixar é mentira, falar a verdade com o seu próximo. Então não é simplesmente deixar a mentira, é falar a verdade. Porque somos membros um dos outros. E aí ele diz aqui assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E aí eu queria hoje tratar de um outro sofismo, né? Como a gente, às vezes, muita gente fala assim, ah, cuidado, hein? Toma cuidado, porque dependendo da pessoa que você colocar no seu time, pode pôr tudo a perder. Mentira. Falso. Jesus nos escolheu e um era o diabo. Então Jesus está provando exatamente que ainda que o diabo esteja pessoalmente representado no grupo, nem isso, nem o diabo pessoalmente representado, nem isso pode comprometer. Aliás, aquilo que o diabo fez foi cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas. Então, nem aquilo que alguém, eventualmente, que você foi lá, você escolheu, você colocou no grupo, você chamou, você pôs para dentro, nem o que essa pessoa fizer pode comprometer. Pelo contrário, ele acha que às vezes está te prejudicando e aquilo vai ainda cooperar na realização do propósito de Deus. Então, não responsabilize quem quer que seja. Não responsabilize quem quer que seja por algum tipo de fracasso, por algum tipo de impedimento. Não. O único impedimento que nós podemos ter é a nossa própria falta de compromisso, a nossa própria falta de fé, porque o que vence o mundo é a nossa fé. E aí ele está dizendo agora, irai-vos e não pequeis. E aí a gente quer tratar do outro sofismo aqui. E o outro sofismo que a gente quer tratar é, paciência tem limite. Não tem. Se tem limite, não é paciência. A gente já compartilhou aqui. Ah, eu perdi a paciência. Não. Não tem jeito de perder paciência. A gente é paciente. Ou a gente é paciente, ou a gente não é paciente. E aí não tem jeito da pessoa paciente perder a paciência. Porque faz parte da natureza dele. Paciência traduz quem nós somos. Então não tem jeito de um cristão perder a paciência. Se um cristão anda perdendo a paciência, é porque está vivendo aí um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Aleluia, irmãos. Agora, tolerância tem limite. Paciência não tem limite. Então a gente precisa ter paciência e a gente precisa ser paciente para conseguir tratar aquilo que a gente não tolera. Porque aquilo que você não tolera por uma razão nobre. Então não é aquilo que te incomoda, presta atenção. Eu não estou falando de incômodo. Ah, mas eu sou muito incomodado. Ah, e daí? Você ser incomodado não quer dizer nada. Ora, se eu tenho um compromisso com a verdade, se eu conheço a palavra de Deus, se eu estou empenhado, engajado no cumprimento dessa vontade, se eu tenho um compromisso com a vida dos outros, eu tenho um compromisso com a vida dos outros, revelar a verdade, o propósito, encarnar as virtudes de Deus na vida das pessoas. Então eu sou paciente. E eu sou paciente, inclusive, para ter autoridade, para tratar aquilo que eu não vou tolerar. E eu não vou tolerar não é porque eu estou incomodado. Incomodando ou não, tem certas coisas que a gente não tolera, e a gente não tolera aquilo que é para prejuízo, aquilo que é para dano, aquilo que é para corrupção das pessoas. Então, algumas coisas têm um limite de tolerância. A partir desse momento, nós temos que ter paciência para tratar com autoridade aquilo que a gente não tolera. Porque se eu não for paciente para tratar aquilo que, por conhecer a vontade de Deus, a gente não tolera, eu perco a minha autoridade de conseguir tratar aquilo. Então, muita gente não está conseguindo ajudar as pessoas a colocar a vida em ordem, porque ele não põe limite para a sua tolerância e, por isso, ele perde a paciência. Então, geralmente as pessoas acham que perde a paciência quando ele passou do limite da tolerância. Se ele tivesse agido de maneira paciente, quando ele percebeu que ele ia ter que tratar coisas que ele não tolera, ele não teria perdido a paciência, e aí ele teria tido autoridade para tratar aquilo que... Ah, ô Roger, menos, né? Tá vendo? Tem certas coisas que a gente tem que ter paciência para tratar, né? Então, então, há formas e muitas formas de você tratar aquilo que tem um limite. Certos incômodos, certas inconveniências. Então, algumas coisas. Qual é o limite da tolerância? Quando aquilo deixa de ser constrangedor e passa a comprometer. Então, quando é uma ignorância, quando é uma falta de entendimento. Mas, às vezes, a pessoa é ignorante, aí você tem paciência para ir lá e ensinar. Só que mesmo você tendo paciência para ensinar, ela às vezes não entendeu. E aí você vai continuar ensinando de novo para que aqueles que não entenderam possam entender. Então os ignorantes vão ter contato com o conhecimento, alguns deles vão entender, outros não. Aí você é paciente. E aí pode ser que agora, mesmo tendo entendido aquilo que antes eles eram ignorantes, eles vão ser contra, eles vão se rebelar contra isso. Aí, com a rebeldia, a gente não é tolerante. Por quê? Porque a ignorância é constrangedora. A falta de entendimento é constrangedora. Mas a rebeldia é comprometedora. Então aí, como nós não somos tolerantes com a rebeldia, nós vamos ter que ter paciência, nós vamos ter que ser paciente para encarar, para resistir ao rebelde. Porque se você não tiver paciência, se você não for paciente para resistir ao rebelde, você vai alegar que perdeu a paciência e vai usar o fato de você ter perdido a paciência para deixar de exercer a sua responsabilidade em resistir o rebelde. Então é isso que acontece muitas vezes numa igreja. A pessoa vê um problema, vê uma dificuldade, ele está lá na igreja congregando, ele vê uma dificuldade, aí é uma ignorância. Aí você vai lá, se esforça, ajuda todo mundo. É uma falta de entendimento. E aí você tem que ter paciência E aí você vai ter que ter paciência para continuar ensinando, mesmo que não ficou bem entendido, quantas vezes for necessário. Mas aí, se ficar percebido que é uma rebeldia, é uma intransigência, é uma insubmissão àquilo que é o propósito de Deus, então o que que a gente faz? A gente vai lá e resiste. A gente se opõe. A gente enfrenta com a energia necessária. Então muitas pessoas estão alegando falta de paciência para não ter que assumir a responsabilidade. Para romper. Para desistir. Sendo que elas acabam... E aí o que elas vão ter que ser? Se você perdeu a paciência, o Alec perdeu a paciência, para não ter que exercer a energia necessária no enfrentamento daquilo que não deveria ser tolerado, você, por causa da sua falta de paciência, vai acabar se tornando tolerante, porque você não vai exercer o seu verdadeiro papel no enfrentamento e na correção daquilo. O que que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando? Porque ele diz, então, irai-vos e não pequeis. Então, eu posso ficar nervoso sem ficar com raiva. Eu posso ficar indignado sem ficar amargurado. E muita gente não está conseguindo ficar indignado, não está conseguindo ficar nervoso, sem ficar com raiva, e não está conseguindo ser indignado sem ficar amargurado. Não. Então eu tenho que entender o que é que a gente não tolera. Em que aquilo de fato está comprometendo os processos na comunidade. É tipo um exemplo assim, muito simples, né? A gente não tolerar serviço mal feito. A gente não tolerar serviço mal feito. Então, quando a pessoa está fazendo um serviço mal feito, má vontade, fazendo aquilo de qualquer jeito, pelas beiradas, você vai lá e ensina, porque às vezes ela está fazendo daquele jeito que ela é ignorante. Você ter um encontro na igreja, você chamar as pessoas para comer na sua casa, né? Então, é muito ruim. Às vezes a pessoa é hospitaleira e é bagunçada, é desajeitada, não tem sensibilidade, não tem cuidado, faz aquilo de qualquer jeito, né? Mas às vezes ele está fazendo isso porque ele é o quê? Ignorante. Então você tem paciência em ensinar, a ensinar a organizar, a ensinar a arrumar. Então eu não tenho que ser tolerante com um motor que não funciona, um carro mal cuidado, uma ferramenta estragada. Eu, por exemplo, não tenho. A minha tolerância com essas coisas, assim, uma ferramenta que não funciona, um equipamento que não dá jeito, não. Um ambiente que não traduz, assim, hospitalidade, uma coisa assim, feita de qualquer jeito, não. Aí não. Então, a gente não tem que ser tolerante com isso, não. A gente é tolerante na medida da ignorância. É ignorância, então a gente é paciente e tolerante para ir lá ensinar. Ah, mas não entendeu. Então, beleza. Vamos explicar de novo, de novo, de novo, vamos ensinar. Aí agora vai chegando um ponto que às vezes a pessoa, ela quer provar o contrário. Ela quer ver o trem bagunçado mesmo, ela não quer colocar a vida dos outros em primeiro lugar. Aí a gente vai ter que usar de uma energia. A gente vai ter que ser enérgico para resistir esse espírito indolente, esse espírito negligente. Nós não temos que ser tolerante, sem limite, com a negligência, com a indolência, com a omissão, com a covardia. Não. Nós temos que ir lá, encarar e com paciência, porque às vezes vai levar tempo. Às vezes não vai ser da forma como a gente gostaria. Então eu tenho que ser, eu busco de Deus ser uma pessoa paciente, principalmente para tratar aquilo que eu não tolero. E tem muita coisa que eu não tolero. Mas por conta da minha paciência, muita gente que acha que eu estou tolerando. Eu não estou. Eu estou resistindo. Agora, por quê? Porque eu tenho níveis diferentes de tolerância para exercer a minha paciência. Mas sem nunca perder a paciência. Amém? Nunca sei porque a gente desistiu. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço. Tem gente falando que vai ter que assistir a live 10. Não assiste 10, não, assiste 100. A gente, 100. É isso, gente. Mas vida é trabalho. Quer o quê? O que a gente quer? É trabalho, pô, é da vida, tá vendo? A gente tem que ser paciente para não desanimar o trabalho. Deus é todo poderoso e trabalha. Está trabalhando até hoje? O que, que Deus está trabalhando? Por que, que Deus está trabalhando? Por que, que a Bíblia diz que ele nem cochila, nem dorme, o guarda de Israel? Meu pai trabalha até hoje. Por quê? Porque ele é paciente. E quantas coisas Deus não tolera? Ele não tolera. Ele não tolera o homem que coloca inimizade um contra o outro. Ele não tolera o homem faccioso. Ele não tolera o homem soberbo, arrogante. Não tolera, tá bom? Aí, ó. Ó, o Felipe. É isso aí, Felipe. Tá vendo? É desse jeito mesmo. Né? Mas a gente não tolera, né? A gente não pode tolerar certas coisas quando você percebe que não é uma ignorância, tá bom? Então, não seja tolerante com a sua impaciência e com paciência. Resista à sua impaciência, amém? Graças a Deus, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, e a gente vai tratar de mais um assunto aí, bem sofismático, para que a gente possa entender que naquilo que depender de nós, nós temos paz com todo tipo de gente, tá bom? Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.